O jornal de ontem não serve para hoje. Quantos estão entendendo? Diga amém. Por quê? Porque já mudou completamente. Ah, hoje faz 28 graus. Se esse jornal é de ontem, já não serve para hoje. A gente sabe que a gente acorda de manhã, às vezes tá calor, daqui algumas horas já começa a mudar o tempo, inverter o tempo, chover, esfriar. Quantas vezes nós saímos de casa com calor e voltamos com frio? Porque não estávamos preparados, não tínhamos uma jaqueta, não tínhamos um guarda-chuva, não tínhamos uma capa de chuva, porque o tempo não foi o mesmo aquele momento ao qual você se programou. Quer dizer, o tempo que nós vivemos, ele vai mudando constantemente. E a igreja, não revelação profética, não prédio, não essa única igreja, algumas placas, eu digo, a igreja de forma global, ela tem sido agredida, ela tem sido seduzida e influenciada por várias ministrações, por várias modernidades. E cada vez mais a igreja está caminhando em torno disso. Hoje, o que acontece, as pessoas que gostam de expor, de manifestar, de mostrar, é o evangelho moderno, é o evangelho que não agride, que não ofende. Quer dizer que o evangelho real é aquele que ofende? Sim. O evangelho genuíno, ele ofende o mundo. O evangelho genuíno, ele não trata mal as pessoas, mas ele ofende práticas mentirosas. Ele ofende erros, pecados, porque o evangelho genuíno, ele é luz. E a luz denuncia. A luz mostra. A luz, ela esclarece. A luz, quando você está, ninguém vai fazer naturalmente alguma coisa escondida debaixo de um poste de luz. As pessoas que vão fazer coisas ocultas, hoje o mundo está tão deturpado que as pessoas... qual é mais perigoso? Andar de noite, trabalhar de noite ou de dia? Depende, é claro que é de noite, mas o negócio está... Cada vez a tendência é piorar tanto, porque Jesus, a palavra já disse isso, que ia acontecer isso. Os governos, a corrupção... As mentiras, irmãos, por tantas coisas que acontecem, você fala, puxa, agora as pessoas vão aprender, vão tomar cuidado. Não, aí acontece uma bomba no governo, daqui a pouco você está vendo uma outra pior. E hoje muitas pessoas ainda querem ser políticos para roubar. É assim. Hoje as pessoas querem entrar na empresa para roubar. Hoje tem pessoas que pensam, tá, eu estou falando isso, meu pai era polícia, aqui temos policiais também, mas muitas pessoas entram na polícia, eu conheci amigos, aí eu vou entrar porque eu vou enganar, eu vou roubar, eu vou usar do poder. Isso não é na polícia, isso é no judiciário, isso é como advogado, isso é como comprador, como vendedor, como gerente. As pessoas querem usar da sua posição para pastores, líderes, em todas as áreas. Pessoas deturpadas que perderam a visão e que usam o seu poder para manipular, para enganar, para seduzir pessoas, para fazer e para atender o seu ego, o seu ventre. Olhar para o seu próprio umbigo. Quer dizer, o evangelho, por mais que a gente... Eu lembro quando eu era mais novo, né, criança mesmo, e eu via algumas reportagens, eu sentado na sala com meu pai, com a minha mãe, passando reportagem, eu perguntando, eu falei, meu Deus, por que as pessoas roubam? Aí eu dizia com toda ingenuidade, eu lembro muito bem disso, eu falei, não podia passar uma propaganda para as pessoas, dizer, olha, vamos amar uns aos outros e vamos parar de roubar. Quer dizer, vamos fazer um anúncio sobre isso, aí as pessoas vão parar de fazer o mal. Eu lembro, era criança, pensava sobre isso. Falei, meu Deus, por que pessoas que matam, fazem o mal? Eu queria entender, eu achava que havia uma solução. Quer dizer, algumas pessoas dizem o problema do Brasil, do governo e de qualquer país que mata, que destrói, é porque não tem estudo. Mentira. Isso é mentira. Há muitas pessoas que são analfabetas, que nunca estudaram, que têm caráter. São trabalhadoras. São pessoas honestas. São pessoas dedicadas. Algumas pessoas dizem a crise, o problema de tirarem a sua vida é porque não tem isso. Porque aí, quer dizer, começam a fazer estatísticas, estudos, quando na verdade você vai para os países mais desenvolvidos do mundo e você percebe que existem pessoas que saem matando todo mundo também, que têm estudos, que têm recursos. Quer dizer, a filha que matou os pais aqui no Brasil, Ristoffen, que foi, ela tinha condições financeiras, tinha tudo. Simplesmente foi lá, não foi falta de estudo. Quer dizer, muito claro, a palavra de Deus mostra que é uma guerra espiritual, que é uma opressão, que é demônio sim, que isso não é normal. Só que infelizmente, a igreja, muitas vezes está caminhando em direção a se adaptar, quer dizer, a se aconchegar com as coisas mundanas. Como assim? Cada vez mais as igrejas querem fazer coisas que o mundo faz, para os filhos não se sentir chateado. Ah, todo mundo faz, meu filho vai ficar tão triste, então vou fazer para ele também. Ah, está todo mundo fazendo na escola, por que, que eu não vou fazer? Ah, eu vou falar do Papai Noel sim em casa, não tem problema nenhum falar do Papai Noel, eu aprendi assim. Quer dizer, quando você prega um Papai Noel, você está pregando uma idolatria. Você está quebrando um princípio ao qual nós entendemos que no Natal há uma nós representamos o nascimento de Cristo, embora alguns historiadores dizem que dia 25 não é a data que Jesus nasceu, não interessa se é ou não é. Eu ouvi uma coisa dizendo o seguinte: quantas pessoas não sabem quando nasceram o seu dia? Seres humanos aqui naturais, homens e mulheres que nasceram, que perderam os pais, que foram abandonados, não sabem o dia de nascimento. E mudou de ela ser uma pessoa que, de ela comemorar uma data, seja um dia antes que ela nasceu, uma semana antes, quer dizer, não importa. O importante é se criar o que é 25, a data de nascimento de Cristo, nós vamos usar disso para anunciar o Evangelho. Nós vamos anunciar isso para falar de Jesus. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque nós queremos ter um Evangelho moderno, um Evangelho agradável, uma mensagem ao qual o Espírito Santo não atua mais, a qual Deus não conduz a igreja, a qual nós, por nossas técnicas e habilidades, fazemos a igreja crescer. Escute, é possível fazer uma igreja crescer com administração, com marketing? É possível. Mas como é que está essa igreja? Como é que anda esse povo dentro da igreja? Então hoje existem pregadores, que eu não quero citar nomes, que são modernos, é o evangelho moderno, é o evangelho contemporâneo. É o evangelho da modernidade, onde pessoas querem achar legal. Olha, eu vou postar isso aqui, esse cara aqui é muito legal, olha como que ele fala. Quer dizer, ele não ora em línguas mais, ele não profetiza, ele não denuncia o pecado, ele fala uma palavra tão agradável, ele ama todo mundo, ele agrada todo mundo, agrada não aos homossexuais, mas agrada até quem pratica homossexualidade, agrada até quem peca. Quer dizer, este evangelho, ele é bem aceito por qualquer pessoa. Aí todo mundo coloca no status, aí todo mundo marca e põe na página, que coisa linda, olha que legal esse pregador. Mas não é porque tem unção, não é porque tem graça, é porque é agradável, porque não ofende. Porque quando você chegar na faculdade, as pessoas que viram no seu status aquele pregadorzinho ali, elas vão assim: puxa, legal, eu também sigo ele é muito bênção, né? Quer dizer, ele é muito agradável, ele é muito legal, porque ele fala umas coisas bacanas, né? Ele não ofende ninguém. Aí você encontra uma pessoa homossexual que tem na prática, você não fala para ela que é pecado aquilo, porque afinal, ela é tua amiga, ela é teu amigo, e você não pode ofender aquele que acha que Deus é amor, e por Deus amor, ele ama todo mundo. Quer dizer, ele ama todo mundo, mas ele ainda continua sendo Deus, e ele ainda denuncia o pecado, e ainda a palavra é verdade, ainda a palavra é luz, ainda ela repreende em nome de Jesus Cristo. E aí Deus começou a colocar no meu coração que nós, pastores, igrejas, estamos caminhando muitas vezes, se nós não estamos atentos e vigiar e orar, nós vamos caindo nessa mesma tentação e sem perceber vamos implantando esse evangelho dentro da igreja. Por quê? Porque afinal nós, pastores, não queremos perder ninguém. Que pastor que quer perder membro? Que pastor que quer perder igreja? Ovelha, sendo que você luta para conquistar, para evangelizar, para ganhar almas. Só que entenda uma coisa: para ganhar de forma que ela se sinta agradável, sem que ela sinta-se repreendida, sem que ela sinta-se corrigida, não funciona. É como um pai e uma mãe que não repreende o filho. É como um pai e uma mãe que deixa o filho fazer o que quiser. É como um pai e uma mãe que deixa o filho fazer o que ele der na cabeça dele. Ah, pai, eu lembro quando, quando meu pai estava vivo, era adolescente, quase todos meus amigos, né? Meus amigos que eram pessoas decentes, quase todos eles fumavam maconha. Aí tinha uns amigos que o pai fumava junto com ele. Eu falava: meu Deus, como eu queria que meu pai fosse assim. Na minha cabeça, eu pensava: meu pai podia ser desse jeito. Puxa, o pai do cara participa de tudo, cara. O pai do cara é muito legal. Todo mundo que via o pai desta pessoa, o pai deste nosso amigo, que inclusive virou pastor depois, via ele e dizia: puxa, eu queria que tivesse um pai igual a esse. É um pai moderno, é um pai que joga bola, joga truco, joga baralho, fuma junto, bebe junto. Quem que não quer ter o pai? Vamos lá fazer junto tatuagem, vamos lá beber, vamos lá fumar. Quer dizer, que pai agradável. Aí eu dizia: pai, os meus amigos todos fumam cigarro, vou fumar também. Ele disse: você vai fazer o quê? Eu não esqueço esse assunto por enquanto. Aí um dia, meu pai passando na porta da escola, eu com cigarro na boca, fumando, estava com cigarro na boca. Quando meu pai passou, eu não sabia que ele ia passar aquele dia tarde. Meu filho assim, o cigarro caiu, colou na boca. O cigarro ficou preso e eu... Ele passou, só fez assim, ó. E foi embora. Para que ele foi embora? Falei, meu Deus. Eu falei, eu preciso voltar para casa hoje, o que, que eu faço? Eu sabia que o negócio ia estralar em casa. Meu pai era uma pessoa que não era de bater. Não era de bater. Mesmo. Mas ele batia algumas vezes. Mas algumas vezes ele quebrou um guarda-roupa. Quebrou dois cabos de vassoura nas minhas costas. Esse dia eu falei, já era. Porque eu sabia o pai que eu tinha. E aí eu fui para casa, só que minha mãe já estava amolecendo o coração dele. Porque tem mãe que fala, ah, minha mãe e meu pai fumavam. Os dois fumavam. Minha mãe falou assim, última coisa. Ela chamava ele de Gá. Ô Gá, deixa eu dizer uma coisa. A gente também fuma. Você vai falar o que para eles? Se eles quiserem fumar, com medo do meu pai descer a lenha na gente, em mim. Quer dizer, eu errava, meu irmão apanhava também, coitado. E o pior sempre era eu naquela casa. Quando eu cheguei, minha mãe falou, seu pai está esperando você lá na sala, ele quer falar com você. Só que eu vi que aquele dia estava diferente, minha mãe já tinha amaciado, eu demorei muito para ir para casa. Ele estava sentado no sofá tranquilo. Falei, não vou apanhar, graças a Deus. Ele olhou para mim, filho, vem cá. Realmente você quer fumar? Só quero saber isso. Eu olhei para um lado, para o outro, para o teto, pensando e falei, quero. Ah não, tudo bem. Eu e sua pai, eu e sua mãe fuma. Você quer fumar então?
Quero.
Tá bom. A partir de hoje, eu vou cobrar R$380 para você morar nessa casa de pensão. Você vai lavar suas roupas. Você vai cozinhar sua comida. Você vai sustentar o seu vício. Falei, pai, eu parei de fumar agora. Eu não fumo mais. Nunca fumei, nem quero mais. Não sei nem o que é isso. Ele disse, não, pode fumar, eu não fumo. Só que eu fumo, que é algum lixo que eu faço. A coisa mais errada que eu fiz, que eu faço. Só que entendo uma coisa, eu tenho responsabilidades aqui dentro. Ele não era o maior exemplo. Mas quando você tem um pai que sabe dizer não a você, um pai que te repreende, um pai que te corrige, que não faz tudo o que você quer e nem te agrada em tudo. É quando eu saí e alguns amigos me diziam, vamos sair para roubar? Mas eles não precisavam. Era só uma brincadeira. Vamos roubar uma scooter, uma moto de uma menina e vamos para o sítio tal? Vamos lá, vamos brincar. Nessa brincadeira muitos amigos meus morreram. Nessa brincadeira muitos tomaram um tiro na cara e não voltaram mais. Só que na hora que eu ia pensar, eu dizia, vamos lá, Rodrigo, dizia. Na hora a voz do meu pai, não faça isso. Uma palavra no meu coração mudava a minha vida e me fez estar vivo aqui hoje em nome de Jesus. Uma palavra, não. Não faça. Se eu te pegar, eu te arrebento. Era duro, era ruim, era ríspido, mas era um duro para aquilo que não presta. Era um duro para aquilo que fazia mal. Alguns amigos iam, levavam droga para dentro de casa e usavam com seus pais. Mas eles já não estão mais aqui entre nós. Porque tudo podia, tudo era agradável. Meu filho quer usar uma roupa apertada. Não tem problema, minha filha, que gracinha, que é o corpo lindo dela. Eu vou dizer, aí quando ela aparecer grávida na sua casa ou doente, a culpa é sua. O evangelho não muda. A verdade não muda. e nós queremos fazer um evangelho moderno num pregadorzinho agradável. É por isso que esses pregadores estão crescendo e explodem na internet, porque todo mundo olha, é porque prega genuinamente, é porque denuncia o pecado, é porque olha para a pessoa que você ama. Como eu conheci, nós tivemos membros na igreja congregando com a gente que eram homossexuais, e nós amávamos, serviam, ajudavam. Se pastor, posso trazer a cantina? Pode. Eu abraçava, mas era pregado no culto a mesma mensagem, que ainda o pecado leva para o inferno, e que Deus não aprova isso, e que isso não é de Deus. Escute o que aconteceu agora: Porta dos Fundos e Netflix dizendo que Jesus é homossexual. É isso que o mundo moderno prega. As pessoas, aí quando é muito forte agride, mas cada vez que você lança uma coisa forte, lembra quando você via, lembra disso, eu vou trazer a sua memória, quando você via alguém com cabelo penteado, tal, o famoso, era hippie, né? Era hippie que falava antigamente, é isso? Antigamente, não sei como é que fazia, tudo pintado, aquela... as pessoas olhavam assim na sociedade. Hoje não, hoje quanto mais discrepante é normal. A pessoa tinha uma argola na orelha, tudo bem. Hoje tem argola na orelha, no pescoço, na boca, no olho. Tem tatu o olho, pinta de preto o olho. Faz tatu embaixo da língua. A vida é minha, eu faço o que eu quiser. Eu vou dizer quem serve a Deus? Não. A minha diz que o meu corpo e seu corpo é templo do Espírito Santo. É templo do Espírito. A igreja tem perdido a essência. Aí é fácil fazer a igreja crescer. Aí é fácil fazer a igreja encher. Chama todo mundo lá. Opa, aquele pastor é legal. Aquele pastor fuma junto com o povo. Aquele pastor bebe junto com o povo. Dança com o povo. Faz orgia com o povo. Aquele pastor abraça todo mundo. Beija a mulher de um do outro. Ah, aquele lugar é agradável. Todo mundo sabe disso. E a igreja está assim, ó. Se fosse para medir ser de Deus quantidade, então Jesus era um frustrado. Porque Jesus ficou 3 anos para tentar conduzir 12. Porque nem assim os 12 obedeciam e o traíam e abandonavam o tempo todo. Quando ele pregava, Pedro chegou junto dos outros discípulos, a Bíblia diz que muitos dos discípulos foram embora. Disse ele: Jesus, vai devagar, para de pregar assim, a igreja está esvaziando. Tem gente que não está vindo mais no culto. Jesus, vamos fazer uma igreja mais amigável, mais amorosa, mais harmoniosa, mais compaixão. Vamos fazer uma igreja, não tem problema, vai pregando a verdade, mas deixa um pouquinho light. Jesus diz: escute, Pedro, se você quiser ir embora, pode ir também. Aí Pedro diz: não, Senhor, aonde iremos nós se só tem tu palavras de vida eterna? Sabe o que Jesus estava dizendo? Eu não vou entrar na modernidade, porque a verdade não tem mentira, não tem pacto com coisas. Ela é assim, ponto final. É como meu pai fazia: escute, se você quiser, meu irmão, você decida, some daqui. Você vai viver porque você quer. Quer dizer, ele me proibiu de eu fumar? Não. Só deu só as informações daquilo que eu ia assumir. É como o filho pródigo diz: pai, eu vou sair daqui, eu vou viver absolutamente. Tá bom, quem disse que você não pode fazer? Eu não estou dizendo que você não pode. Eu só estou dizendo que se você estiver na casa, você vai saber que isso é errado. Eu só estou dizendo que se você estiver aqui debaixo da minha tutela, você vai entender que isso não é de Deus e que isso faz mal para você. Eu lembro quando eu era adolescente e eu queria me fazer tatuagem. Mas eu não queria saber nem o que eu queria fazer. Na verdade, vamos lá no tatuador. Aí tinha uma pasta lá. Tinha pantera cor-de-rosa. Tinha o pica-pau. Aí eu lembro que eu, para fazer graça, tinha uma do Máscara rodando. Sabe quando o Máscara roda e transforma aquele filme do Máscara em 1880? Eu falei: acho que eu vou fazer o Máscara aqui na minha perna. Aí eu já comecei a seduzir meus pais. Ô pai, deixa eu te falar, os amigos tudo tem tatuagem. Aí meu pai falou: é? Só que eu não sou o pai deles. Eu sou o pai de vocês. Você quer cortar o cabelo? Quer raspar a careca? Quer pintar de verde, de vermelho, laranja? Pode fazer. Porque o seu cabelo vai voltar a crescer e vai voltar ao normal depois. Mas você não vai fazer nada que hoje você não entende que amanhã você vai se arrepender. Era para mim ter o Máscara aqui na perna. Lindo, né, moço? O Frajola na outra. Qual o sentido disso? só porque eu andava com amigos que também faziam. As más companhias corrompem os bons costumes. Você está fazendo porque é sua essência? Você está fazendo porque é de Deus, que vai acrescentar e vai edificar muita gente? Ou porque todo mundo faz? Ou porque é legal? Você está bebendo porque todo mundo bebe? Você quer passear e ir para o showzinho do Rock in Rio porque todo mundo vai? Você quer ir para o carnaval que está chegando daqui a pouquinho e todo mundo participa? Qual que é o problema? Deixa meu filho ir também, todos os filhos vão. O seu filho é seu filho e você tem que dizer não. Pastor, mas o meu filho diz que vai fazer. Tá bom, ele vai fazer, ele vai assumir como o filho pródigo fez. Vai parar dentro do chiqueiro, o problema é dele. Mas da sua boca não vai ouvir sim. Dói. A gente vê um filho, que gracinha, ele dançando tchan. Que linda, minha filhinha, bebezinha, rebolando até o chão. É uma gracinha ver uma bebezinha fazendo isso, não é lindo? É bonito, é interessante, é engraçado. Mas é muito mais muito ver uma criancinha de joelho clamando e dizendo: Deus, eu quero ver a tua glória. É possível, desde que os pais sejam exemplos, desde que os pais busquem a presença, desde que os pais mostrem a verdade. Mas nós, pais, cedemos, somos bonzinhos com os nossos filhos, não vamos te dar. Eu não vou te dar a toalha, só porque você desobedeceu. Vai lá, filha, vai, toma. Tó, filho, tó. Já está perdoado, já. Os nossos filhos é reflexo nosso, muitas vezes. O pastor pregou algo, ele está falando de mim, é para mim que ele está falando. Já não veio mais no outro culto, fique em paz, o evangelho vai continuar a ser pregado a verdade. O evangelho não vai mudar, nesta igreja não vai, a pregação vai ser a genuína. A mensagem vai ser essa, e é Jesus que vai nos confrontar todos os dias. O meu pai era um cara bruto, era um cara louco, mas se não fosse, eu sei que não estaria mais aqui hoje. Ô pastor, você está ensinando a bater nas pessoas? Não. Eu digo para você que o meu pai foi perfeito para mim, na medida da vassoura certa na minha cabeça. Perfeito. Se não fosse assim, eu sei que não estaria mais aqui. Tenho certeza disso. Como que é o nosso pai? É um pai bonzinho. É um pai que nos ama. É um Deus que não fala nada. É um Deus que deixa fazer. Então esse evangelho tem se disseminado e a gente tem aceitado, porque a gente só vai divulgar aquilo que é interessante para nós, que não nos agride. Quem é corajoso de anunciar e publicar no seu status algo que vai bater em você próprio, de que você está errado? Postando uma palavra que você errou e você colocar no seu status: preciso me converter. Ninguém vai fazer isso. É normal que as pessoas coloquem algo que agrida os outros, mas que sempre proteja ela. A verdade é um poste de luz, um holofote, que você tenta correr para um lado, a luz vai seguindo e vai dizendo: olha ali o erro. Ou você conserta, ou você conserta. Porque debaixo da luz todo mundo vai ver que você está errado. Aí o que pessoas fazem? Eu não vou mais. Para que isso? Não tem necessidade. Aí vem para a igreja, mas em casa é uma mentira. Vem para o culto, mas em casa é farra, é pecado, é mentira. Aí não, é bonitinho, olha todo mundo fazendo, olha que coisa linda. É demais, é muito engraçado, é muito legal. Tem coisas que não tem volta mais. A Bíblia diz em Mateus 26, 41: vigiai e antes de orar, precisamos vigiar. Tem muita gente que ora, mas não vigia. Vai lá, peca, faz não sei o quê. Vamos orar agora. Obrigado, Deus, por esse dia. Eu fui para a tua casa ontem, eu fui para o culto ontem. Oh, que maravilha, Senhor, que bênção. Só que não vigia. Eles estavam vendo de forma confortável. Quer dizer, ninguém fala nada. A gente faz o que a gente quer. Não tem ninguém que nos lidere, não tem ninguém que nos corrija, não tem ninguém que nos mostre a verdade. A gente faz o que bem entender. Escute, você já ouviu falar da palavra anarquia? Anarquista? Havia uma marca chamada anarquia. Anarquia significa um povo que vive sem liderança. Anarquia, segundo eu, faço o que eu bem entendo. Anarquia significa eu faço o que eu quiser e não vem pastor e ninguém falar alguma coisa para mim. Anarquia significa rebelião. Rebelião significa morte eterna, condenação. Há muitas pessoas que querem viver assim, não querem ouvir uma palavra dura de repreensão, mas escute, é essa palavra que te traz vida, é essa palavra que te restaura, é essa palavra que protege a sua família, é essa palavra que protege a sua casa, é essa palavra que protege o seu casamento, é essa palavra que protege o seu ministério. Aí há pessoas aqui no culto dizendo: pastor, olha para o meu casamento, está uma prova. Sabe o problema da prova? O problema da prova não é o seu casamento, é porque você não vigia. É porque você tem anarquia. Faz o que bem entende a hora que quer. Aí o família, o filho, aí agora está na faculdade, agora está não sei aonde, aí o risco de usar droga, aí o risco de acontecer, isso é claro, não tem ensinamento, não tem base, não tem temor, não tem uma palavra que faz ele ter um medo. Por mais que ele venha escolher a coisa errada, ele tem que saber que dentro dele ele está optando em fazer algo que não presta. O pai que estava na fazenda, em Lucas capítulo 15, ele era um pai que ensinava com toda diligência. Pastor, tem pais que ensinam os filhos e ainda assim eles se rebelam? Sim, sim. O filho pródigo saiu em rebelião, como o anarquista vivendo o que ele bem entendia. Ele diz: pai, me dá o que me pertence, eu vou fazer o que eu quero, bem entendo. O pai disse: é assim que você quer? É isso que você quer? Eu quero, e isso acabou, eu vou viver minha vida. O filho foi embora. O pai não pode amarrar um filho na corrente. Uma certa idade, que ele é maior, ele tem autonomia de fazer o que ele bem entende. Só que o seguinte, lembra a história, quando eu disse para meu pai que eu queria, ele disse: você quer morar aqui? Se você morar aqui, você vai fazer o que eu mando. Porque senão você vai viver a vida do jeito que você quer, nas condições que tem que ser pregada. Quantos estão entendendo o que Deus está falando, queridos? Aí você vai dizer: pastor, eu vim num culto de manhã, saí da minha casa para ouvir uma palavra dessa. É, porque você está sendo confrontado em áreas na sua vida que você está errando. Você está sendo confrontado na área das suas vidas, porque eu também estou, em áreas que a gente está se modernizando muito e está aceitando. Por quê? Porque a gente não quer ser intolerável, a gente não quer ser chato. Alguém fazer uma piada e dizer: qual que é a graça disso? É, vou dar risada, qual o problema? Ela falou de pecado, falou palavrão, não tem problema nenhum dar uma risada. Eu não estou praticando isso. Tá, porque se você consente, você está concordando. Se você aceita e anda no meio de escarnecedores, de pecadores, a Bíblia diz em Salmos 1: aquele que é servo de Deus, bem-aventurado o homem que não se assenta, que não se detém, que não anda em caminho de pecadores. Antes o teu prazer é na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. O glória a Deus acabou agora. Olha o que a Bíblia diz. Aí às vezes, preste atenção, a gente está tentando lutar para conquistar uma área, para reparar uma área financeira, para não cair mais no vício, para não cair nas drogas, para não beber mais, para não se prostituir mais. Aí a gente não consegue vencer. Por quê? Porque a gente não está vigiando. Preste atenção, eu não estou dizendo para você que eu queria sair para roubar. Tinha um pai polícia dentro de casa, tinha tudo que eu queria. Não éramos milionários, nada disso, mas meu pai se desdobrava, se matava para poder oferecer aquilo que ele podia para nós. E tem um filho que ia sair por influência. Vamos sair para fazer isso? Vamos sair para pichar? Como eu já compartilhei com os irmãos, que aqui na própria rua da igreja eu vim pichar. Eu não coloquei a mão na lata de spray, mas eu vim junto. Aí eu estava vindo para ele me pichar aqui na rua. Aí o fulano estava comigo, saiu correndo, veio um carro, falei: pronto, é o dono da casa, agora quebrou. O cara era 20 vezes mais magro que eu, corria que nem uma gazela, sumiu. E eu fiquei para trás. Quando encosta o carro do lado, puxando o revólver, colocando na minha cara, quem que era? Papai estava lá. Aí eu: oi pai. Ele: pai não, você é bandido, sem vergonha. Meu filho não é pichador, não é maloqueiro. Meu filho não é que não presta. Pode pôr a mão na cabeça aí. Graças a Deus, meu primo mais velho estava com ele, que já tinha amaciado também. Estava tendo festa em casa. Falei: hoje eu vou, o pau vai quebrar. Mais três vassouras, já pensei nas vassouras que tinha lá mais dura. Falei: vai quebrar a vassoura na minha cabeça. Só que meu primo já tinha falado: e não faz nada, pelo amor de Deus. Porque ele já conhecia como meu pai ficava revoltado. Ele já colocava a linha na força. Aí eu digo: meu pai que era errado por ser assim, ou era eu que estava fazendo coisa errada? Aí estava tendo festa. Aí meu pai chegou em casa e disse: eu não sei, você não é digno nem que eu coloque a mão em você. Eu falei: graças a Deus, Jesus, obrigado. Senhor. Ele vai dizer: você quer que piche a sua casa? Vamos pichar a sua casa, deixa todo mundo vir pichar e destruir esse muro da sua casa. Traga, faz com você, vamos fazer com você, nas suas coisas. E começou a falar para mim. E eu comecei a pensar, falei: meu Deus, eu não queria que fizesse isso comigo. Mas eu não estava fazendo, eu só estava lá.
Por quê? Porque não vigiei. Porque o mundo é agradável, faz igual, o problema é divertido.
Quer dizer, ainda ouvindo a verdade, ainda errando. Ainda ouvindo a verdade, ainda errando. Ainda sendo ensinado, ainda errando. Por quê? Porque não havia vigilância. O Senhor disse para mim, quando eu estava gravando o vídeo: a minha igreja precisa voltar à essência. A minha igreja precisa da minha presença, do meu Espírito Santo. Há pessoas que não oram em línguas, não profetizam, não dão, sabe por quê? Porque é feio. Porque vão pensar o que de você? Se você tiver coragem de orar para alguém, vem cá, irmão, no meio da fila do banco, vem cá, você está com dor, eu vi que você não está bem aqui, devo fazer uma oração por você. Às vezes acidentados bateram o carro, irmão, por muitas vezes eu parava o carro na rua, dizia: o que está acontecendo? Tomou, foi atropelado, está aqui, está distribuindo no som. Falei: dá licença, deixa eu orar por ele. Senhor, eu profetizo vida, eu profetizo milagre, eu profetizo unção. Eu profetizo, as pessoas dizem: esse cara é louco, esse cara é maluco. Mas a Bíblia diz que o evangelho é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus.
Deixa que eu vou orar por ele lá em casa. É claro, a gente não quer se expor que a gente é crente. A gente quer ser um evangelho moderno, um evangelho que é bonitinho, um evangelho que usa roupas floridas, que vem do Havaí. A roupa que pode ser do Havaí, mas a palavra que vem de Jerusalém, para a glória de Jesus Cristo.
A essência não pode mudar. Aí eu pergunto a pessoas vivendo quebradas, destruídas, tentando vencer o vício, tentando vencer para a família ter paz, tentando vencer para ensinar o filho, tentando vencer para mostrar para um, para outro, mas não consegue. Por quê? Porque não orou? Não, porque não vigiou antes. Você pode até orar, se não vigiar, você vai cair.
Senhor, abençoa minha vida, abençoa meu dia. Eu vou indo agora lá para o salão de baile, abençoe o pancadão, abençoe que os policiais não venham invadir, abençoe, Senhor, abençoe com quem eu vou ficar, com quem eu vou beijar que não esteja doença, sífilis, não esteja AIDS, que eu vou deitar nessa noite, abençoe que eu vou assaltar um irmão ali, uma irmã, abençoe. Eu já vi muito bandido pedindo oração. Parece piada isso, né? Mas é verdade. Meu filho é tão bom, é tão honesto, trabalhador. É, imagina. Deus sabe disso. Há muitos problemas que nós estamos vivendo hoje. Financeiro. Quantos querem ser abençoados financeiramente? Levanta sua mão. Você pode dizer: eu quero. Quantos querem ser abençoados na família? Dá um glória a Deus aí. Todos nós queremos. O problema não é o querer, o problema é o submeter. Seja sincero. Quem não fala inglês aqui fluente, levante a mão. Quem não fala inglês fluente, levanta a mão bem alto, bem alto. Abaixa a mão aqui. Tem alguém que fala inglês fluente aqui? Levante a mão. Eu estou vendo aqui em espírito alguns aqui. Lucas, a Nayara está caminhando para... É fácil para você passar, para você aprender. Agora, quantos gostariam de falar inglês? Levante a mão. É, muitos assim estão vivendo na fé. Muitos querem ser crente. Muitos querem ser pastor. Muitos querem ter a casa abençoada. Mas o que, que falta para a gente falar inglês? Estudar o quê? Inglês. E por que, que a gente não fala? Porque a gente não estuda. E por que, que a nossa casa não é abençoada? Por que, que os nossos filhos não crescem na palavra? Será que é a culpa que a gente está orando? Não, a gente ora por aquilo que a gente não está vigiando. Senhor, guarda, tá? Eu vou fazer isso. Me livra, tá bom? É meio que você abençoar o pecado, sabe? Sabe que você orar pelo pecado e dizer: ó, Senhor, cuidado, eu vou fazer com ele, mas seja comigo, tá? Me livra, tá, Senhor? Deus está dizendo: não precisa nem orar, só não vai lá.
Vai para a casa do Pai que você vai ser abençoado. Vai buscar a Deus para você ver o que vai acontecer. Vai para a casa do Senhor porque Ele vai te encher, Ele vai transbordar, Ele vai renovar. Escute, esse povo de Laís estava vivendo a maior destruição porque não tinha quem os corrigisse, não tinha quem os repreendesse, não tinha quem os dizia não. Deus está dizendo, o não é de Deus, o não é de Deus. Aleluia. Queridos, olha para o sermão, por favor, eu sei que às vezes a gente... isso aí a gente não quer fazer. Eu já falei isso aqui, eu moro num condomínio, no prédio, né? Elevador, todo dia você entra. Aí as pessoas entram assim. Elevador. Às vezes tem 10 lá no elevador, já 5. Aí a pessoa entra. Tá todo mundo assim, ó. Parece uns bichos, todos nós. Eu tô me incluindo nisso. Ó. Parece que tá todo mundo longe da gente, né? Olha como vai perdendo o contato com vidas. Aí no Facebook está assim. Sabe aquela boneca que fica na janela? A gente é uma farsa. Aí põe nos status. Aí, como não tem o que fazer, você vai enfiar a mão no bolso, vai fingir que vai pegar, peraí, deixa eu buscar um negócio aqui. Você fica assim, 5 horas no elevador, para fingir que está fazendo alguma coisa. Chega logo o meu andar, chega logo o meu andar, chega logo o meu andar. Não tem o que falar para as pessoas. A gente convive, os animais, eles vivem melhores, eles se relacionam melhores do que os humanos. E o pior, tem um pastor ali, tem o irmão da célula da igreja A, irmão da célula, mas chega no culto, ai, seja bem-vindo na nossa igreja, querido, nós te amamos, vamos aqui para dar vida para vocês. Isso é discrepante, não é? Seja o visitante, vamos receber, seja bem-vindo, Deus abençoe. Já fiz meu papel, quando acabou o culto, o cara está aqui, você bate o ombro. Para de ser artista, vamos voltar à essência. Vamos entrar, tem uma pessoa lá no nosso prédio que é muito simpática. Ela, eu não sei nem se ela, acho que ela é evangélica, acho que não é. Um dia conversando com ela, ela entra no elevador, todo mundo quieto. Bom dia, gente, tudo bem com vocês? Todo mundo fica assim, todo mundo estava assim, eu não queria falar com ninguém hoje, gente. Aí, eu estou falando bom dia, tudo bom? Oi, criança, que lindo que você é, que linda. Oi, gente, Deus abençoe o dia de vocês, irmão. Você é constrangido com pessoas que são ousadas, com pessoas que têm coragem de fazer o bem. Escute, não se envergonhe de fazer o bem. Quando olha para o sermão, olha para o sermão do seu lado, diga que ama. Não, escute uma coisa, se você quer ir para o céu, você vai ver a eternidade inteira do lado dele. Não vai ser fácil. Mas você vai viver se você quer ir para o céu. Tem gente que fala, ah, eu sei que eu vou para o céu, mas graças a Deus o céu é grande. Olha para o sermão assim, por favor, com ousadia, com coragem, e diga, o não é de Deus. Aí a pessoa vai fazer um negócio, vai te pedir uma coisa emprestada, e você fala, doido para não falar, para falar não. Empresta. Pode pegar. Pode pegar. Mas é um afogado. Porque se você falar não, você vai ser antissocial. Aí você tem que conviver com mentira. Se você falar alguma coisa que desagrada, nunca mais eu vou naquela igreja com aquele povo. As pessoas querem sentar, não quer que ninguém fale com ela, que ninguém abrace ela, que ninguém peça para ela levantar a mão, que ninguém fale nada, porque elas querem viver sob o seu próprio governo. Isso é anarquia. A gente precisa ter liderança sobre nós. A gente precisa se render, o reino é feito sob trono. A Bíblia diz que há um Deus assentado sobre o trono. E quando fala de trono, o trono fala de governo. E quando fala de governo, fala-se de pessoas submissas. E ele distribui autoridades e lideranças para cuidar de nós. Quando Isaías viu Jesus, ele diz que ele viu ele sentado no alto e sublime trono, a qual suas vestes, seu séquito enchia o templo. Era um Deus grande, era um Deus forte, era um Deus poderoso. O que falta é eu e você enxergar o Senhor. Quando eu e você enxergamos o Senhor, tudo muda. muda. Quem enxerga, se enxerga, Senhor, enxerga uma reverência, alguém para você se submeter, alguém para você obedecer, alguém para te mandar e dizer, não vai fazer. E você vai dizer, eis-me aqui, Senhor, para obedecer. E o Senhor diz, você vai. E você vai dizer assim, eu não queria, mas está mandando, eu obedeço. Eu tenho um líder, eu tenho um Deus, eu tenho um Senhor. Quando Isaías viu o Senhor, escute, tudo mudou na vida dele, ele viu um Senhor. Quando em Atos 9, Pedro, Paulo viu um Senhor, tudo mudou na vida dele. O que falta eu e você é ver o Senhor, é ver o Senhor nas nossas vidas. Para essas pessoas que querem ser livres, perceba, todo mundo que é livre, que não tem um domínio, é um anarquista, é um rebelde, é uma pessoa descontrolada, é uma pessoa que não sabe ouvir não. Se ouvir não, abandona, sai fora, fica em crise, fica em depressão, fica triste. Feche os teus olhos em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, não é pelo muito falar, Senhor, é pela direção da tua palavra. Nós queremos ser salvos. Quem é que quer ir para o inferno? Ninguém. Ah, eu conheço dois loucos aí, pastor, que fala que quer ir para o inferno. Ele não sabe nem o que ele está falando. Nem considera. Porque se soubesse o que era o inferno, meu irmão, ele nunca diria esse absurdo. Quem de verdade tem um mínimo de noção, jamais quer ir para o inferno. Eu acredito que todos que estão aqui querem ir para o céu. Só que escute uma coisa. Há uma chave que abre a porta dos céus. Eu vou entregar essa chave que o Espírito Santo manda entregar para a igreja, se você quer a chave. A chave que te leva para o céu, que me leva para o céu, chama-se chave da submissão e obediência. A gente não vai para o céu do jeito que a gente quer. A gente não vai para o céu porque a gente quer. A gente vai para o céu porque a gente tem que vigiar e se submeter ao Senhor. Se nós não tivermos Ele como o Senhor das nossas vidas, nós não iremos para o céu. É aceitar Ele como Senhor e Salvador. Não tem como aceitá-lo só como Salvador. Há muitas pessoas que querem viver o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Sim, podemos viver o Salmo 23. Mas antes de Ele ser pastor e nada faltará, a Bíblia diz, ó Senhor. Ele é Senhor. O Senhor é o meu pastor. É o Senhor que governa. É o Senhor que fala não. É o Senhor que diz não pode. É o Senhor que diz agora não. É o Senhor que não faz na hora que a gente quer. É o Senhor que não cura na hora que a gente quer. É o Senhor que quando a gente manda uma carta para Ele, diz, manda avisar que meu irmão está doente. Ele não chega na hora que a gente espera. É o Senhor que chega em Betânia depois de 4 dias que já cheira mal o corpo. Porque Ele chega a hora que Ele quer, Ele é o Senhor. O Senhor não é servo. Deus não é o empregado nosso. Deus não é aquele que tem que ouvir a minha oração e fazer o que eu mando. Não, é Ele que manda, é Ele que dá ordem, é Ele quem conduz, é Ele que dá a direção. E sabe que é o que eu desejo dEle para mim e para você? É nos abençoar. É por isso que Ele diz não. É por isso que Ele diz, para de falar mal por trás. Deus está vendo, para de ficar fofocando. Deus está vendo, para de andar com quem não acrescenta. Deus está vendo, para de se ajuntar com aqueles que não edificam. A sua fé está destruída, por mais que você ore. O problema não é só orar, o problema é não vigiar. Antes de orar, nós precisamos vigiar. E hoje, nessa manhã, o Senhor diz, eu quero ser o Senhor da tua casa. Eu quero ser o Senhor do teu casamento. Eu quero ser o Senhor dos teus filhos. Eu quero ser o Senhor da tua família. Eu quero ser o Senhor. Eu quero ser o Senhor. Sabe o que é, pastor? Se eu falar que eu sou crente, eu vou ter vergonha lá no trabalho. Eu vou ter vergonha lá na faculdade. Sabe por quê? Eu prefiro postar aqueles versículos que todo mundo gosta, aqueles pastores que agradam todo mundo. Aí eu prefiro ser um crente moderno. Eu quero ser um crente que entra em qualquer lugar, que pode ir para o baile, que pode ir para o carnaval, e que quando eu quiser vir para a igreja pedir oração, eu vou pedir.
Eu quero ser esse crente. Jesus disse: você pode ser quem você quiser, mas só vai ser abençoado quem obedecer a minha palavra. A obediência ordena a bênção, a submissão ordena a bênção. Eu quero fazer uma oração junto com você, queridos. A oração que eu quero fazer, não importa se você veio aqui a convite, não importa se você veio para a apresentação do Pedro, na sua cabeça você veio para isso, mas na cabeça de Deus foi Deus quem te trouxe você nesse lugar, foi Deus quem trouxe você aqui para dizer: eu quero ser o Senhor da tua casa, eu quero ser o Senhor da tua vida. A oração é: Deus, ouvi um pai dizer não, ouvi um pai que não bebe, que não fuma, que não faz o que a gente quer, ruim às vezes, mas lá na frente a gente vai dizer: obrigado pelo pai que foi duro comigo. Lá na frente você vai dizer: obrigado pelo pai que disse não para mim, é por isso que eu estou vivo hoje. Obrigado pelo pai que não deixou fazer tudo o que eu queria, porque ele tem o melhor para a minha vida. Pastor, o meu filho se revoltou comigo porque eu disse não. Fique em paz. A mentira vai expirar, a mentira tem prazo de validade, mas a verdade ela nunca vencerá. A verdade prevalece para sempre. Quando a ficha dele cair, de repente ele vai estar dentro do chiqueiro e vai dizer: meu Deus, eu saí da fazenda, o que eu fui fazer? Eu pequei contra os céus e perante ti, e já não sou digno ser chamado teu filho, Senhor. O Senhor está aqui nessa manhã. O problema é que a gente está muito preocupado com o que os outros pensam. Só que eu vou dizer: o que as pessoas pensam não vai mudar a nossa vida. Porque quando eu e você estamos doentes, quando o médico diz que não sei o que fazer, só há um Deus que pode te curar. Nem seu amigo, nem a pessoa que é mais legal com você, ela vai poder fazer nada por você. Há só um amigo que pode fazer algo por nós. O nome dele é Jesus. O nome dele é Jesus. Não se envergonhe dele. A Bíblia diz que quem se envergonha de Jesus, naquele grande dia, ele também vai se envergonhar de você. Ele também vai se envergonhar de você. Jesus, ele quer que eu e você o confesse primeiro como Senhor, porque Salvador todo mundo quer, mas para que ele seja Salvador, ele só é Salvador se ele for Senhor. Ele só salva quem submete, ele só salva quem vigia, ele só salva quem obedece, ele só salva quem se rende, ele só prospera e abençoa quem obedece. E você nem precisa correr atrás da bênção, porque a Bíblia diz em Deuteronômio 28, verso 1: se atentamente deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, olha isso, obediência, se atentamente desobedecer, aí guardar todos os mandamentos que hoje eu vos ordeno, então se prepara, porque todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, diz o Senhor dos Exércitos. Você não vai precisar correr, você não vai precisar correr atrás da bênção. Só por você se obedecer a Deus hoje, se prepara, a sua casa vai ser abençoada. Só por você obedecer, Deus diz para você: se prepara, a cura vai chegar na tua casa, a paz vai chegar no seu casamento, a prosperidade vai chegar nas tuas finanças. Só por você obedecer e vigiar, se prepara, Deus vai abrir portas, Deus vai fazer milagres, Deus vai restaurar. Chega.